DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DWA em português. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as principais notícias desta manhã de quinta-feira, 2 de maio. O governo do Chad diz ter impedido uma tentativa de golpe de Estado. O ministro das Comunicações chadiano anunciou ontem na televisão que as forças de segurança prenderam um grupo de pessoas que queria desestabilizar o poder. Entre elas estaria um deputado da oposição. Segundo as autoridades, o grupo conspirava há mais de 4 meses. O grupo independentista de Cabinda, a FLEC, disse que vai formalizar esta sexta-feira o fim da luta armada para negociar com o governo de Angola a autonomia do território. A notícia foi avançada pela agência de notícias portuguesa Lusa, que cita o porta-voz da organização. Até agora, o governo angolano tem ignorado os apelos da FLEC para se sentar à mesa e dialogar, mas desta vez o órgão estatal Jornal de Angola destacou a notícia, um gesto que é interpretado como uma maior abertura de Luanda para negociar. Imagens de satélite mostram que mais de 2 mil casas foram destruídas numa operação militar em abril contra combatentes islamitas na cidade de Baga, no norte da Nigéria. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusa os soldados de terem destruído mais do que protegido depois de um ataque do movimento extremista Boko Haram contra uma patrulha militar. O exército não comentou as alegações. O Supremo Tribunal da Coreia do Norte condenou um cidadão norte-americano a uma pena de 15 anos num campo de trabalho por aquilo que chamou de atos hostis contra o regime comunista. A sentença foi divulgada esta quinta-feira pela Agência Oficial de Notícias Norte-Coreana. O cidadão norte-americano, identificado como um operador turístico, foi detido em novembro na cidade portuária de Hassan. As autoridades norte-americanas prenderam ontem mais 3 pessoas no âmbito da investigação ao duplo atentado na Maratona de Boston, que provocou a morte a 4 pessoas. Os suspeitos são 3 estudantes de 19 anos. 2 dos detidos são acusados de entrave à justiça por terem tentado esconder o computador e a mochila de um dos 2 irmãos suspeitos da autoria do atentado, de que eram colegas. O outro terá prestado declarações falsas. Ontem, o Dia do Trabalhador foi marcado por protestos um pouco por todo o mundo. A Indonésia foi palco de uma das suas maiores manifestações dos últimos anos. Mais de 50 mil trabalhadores foram para as ruas pedir melhores salários e protestar contra as más condições de trabalho. Na Europa, os protestos em Espanha, na Grécia, em Portugal e também na Alemanha centraram-se no tema desemprego e condenaram a austeridade. No Vaticano, o Papa Francisco pediu aos líderes políticos para incentivar o trabalho e disse que ter um emprego é fundamental para ter dignidade. A União Europeia avisou ontem o Bangladesh que ou a segurança no trabalho melhora ou o país poderá perder o seu acesso preferencial ao mercado europeu. A União pediu às autoridades do Bangladesh para agir de imediato e certificar-se que cumprem os padrões internacionais de trabalho. Há uma semana, o desabamento de um prédio nos arredores de Dhaka, onde estavam instaladas fábricas têxteis, custou a vida a mais de 400 pessoas. O Bayern de Munique venceu esta quarta-feira o Barcelona por 3-0 e garantiu a passagem à final da Liga dos Campeões. No jogo, Lionel Messi ficou no banco por estar a recuperar de uma lesão. Na final, que se joga em Wembley, a 25 de maio, o Bayern vai estar frente a frente com o Borussia Dortmund. O clube alemão perdeu na segunda mão contra o Real Madrid, 0-2, mas ficou com um resultado agregado de 4-3, que lhe permitiu a passagem à última fase da competição. Falamos mais sobre os jogos das meias-finais da Liga dos Campeões já a seguir no Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Independentistas de Cabinda pedem diálogo com o governo de Angola. Portugueses protestam contra a falta de trabalho no Dia do Trabalhador. Final da Liga dos Campeões vai ser 100% alemã. Estes são temas que pode ouvir já a seguir neste Jornal da Manhã. Fique connosco. A Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, a FLEC, lamenta que as autoridades angolanas, nomeadamente o presidente José Eduardo dos Santos, não tenham até hoje respondido às inúmeras solicitações para um diálogo. Num comunicado recente, a FLEC afirma que existe um bloqueio político à volta do tema Paz para Cabinda. E esta semana, em entrevista à DW África, o líder da FLEC, Nzita Tiago, voltou a pedir uma mesa redonda. Nzita Tiago disse também que a solução de Cabinda está nas mãos de dois países.
O governo angolano, o governo português, é que tem o remédio para poder curar a doença que o povo de Cabinda sofre. Por que que digo isto? Os portugueses sabem muito bem que Cabinda, na Conferência do Berlim, de 1885, os cabindas voluntariamente pediram a proteção do governo português. Durante todo esse tempo, Cabinda é considerado como protectorado português. E numa das conferências do Cairo, o chefe do Estado da África, quando fizeram a mapa dos territórios que deveriam ter a sua independência, Cabinda deram o número 39 e Angola 35. Foi previsto que Cabinda deveria ter a sua independência à parte.
Mas, Sr. Nzita Tiago, isso não aconteceu. A independência de Angola já foi há muitos anos e ainda a situação permanece como está. Comunicados da FLEC dizem que Cabinda continua a viver uma situação extremamente difícil. O que é que a FLEC exige neste momento?
Eu proponho que haja uma mesa redonda. Temos que sentar com os angolanos na mesa.
Para quê?
Vamos pôr as questões que dizem respeito à soberania cabindense.
Nomeadamente?
Por causa da paz em Cabinda e que o reconhecimento do direito do povo de Cabinda seja oficializado.
Que resposta recebeu das autoridades de Angola?
Nada, absolutamente.
E a FLEC enviou um mensageiro com a proposta para o presidente José Eduardo dos Santos?
A pessoa que transportou a correspondência chama-se Lange Belchor, professor da universidade em Cabinda. Há um ano, dois anos, não tem qualquer resposta. Se provarem que Cabinda é Angola, nós não vamos fazer problemas.
Mas a senhora Nzita Tiago, algumas informações que circulam a nível dos média dizem que o presidente Nzita Tiago talvez seja o obstáculo à paz em Cabinda. O que é que responde a esta tese?
Mas então o obstáculo à paz é a pessoa que quer negociar? Eu sou o fundador da FLEC. Sou o fundador das Forças Armadas Cabindeses. Qual é a pessoa que eles apresentam que não faz obstáculo para nós terminarmos com a situação?
O presidente Nzita Tiago tem uma visão da paz para Angola?
Primeira visão de paz para Cabinda. Esse é o que Nzita Tiago quer. Porque a paz em Angola não depende de Cabinda.
E enquanto a situação não for esclarecida ou solucionada, como é que a FLEC vai continuar a agir?
Deus é que sabe. E o povo de Cabinda saberá dar a solução. Se acontecer alguma coisa na região, eles angolanos é que vão pagar, eles é que serão mais culpados.
Se eu compreendi bem, isso quer dizer que a FLEC neste momento não atua militarmente.
A FLEC dá tempo aos angolanos de poderem refletir, de avançar rapidamente para poder negociarmos, sentarmos na mesa.
A FLEC tem apoio político no terreno?
Quando digo que temos que sentar na mesa, não estou a dizer que não é Nzita Tiago que vai sentar na mesa sozinho com os angolanos. Se não querem sentar na mesa com a FLEC, que organizem um referêndum popular em Cabinda.
O referendo seria para o quê?
Seria para perguntar se Cabinda é Angola ou não.
Será que a comunidade internacional tem ouvido e ouvido bem as vossas reivindicações?
Quando digo comunidade internacional é a ONU. Quando digo a comunidade internacional é a União Africana e mais as outras organizações, ouviram ou não ouviram, nós, Cabinda, que devemos trabalhar para obrigar a esses que não querem dar ouvido porque tiram petróleo ali e que não querem dar ouvido no sofrimento do povo de Cabinda. Os americanos tiram petróleo ali, não fazem parte da comunidade internacional, não estão em Cabinda. Lá na fronteira do Congo-Brazzaville, os franceses estão a tirar petróleo ali, não estão a ver o que está a passar lá. Os chineses estão lá, agora tiraram ouro, não sei o quê. Não perguntam por que esses angolanos estão cheios de tropa, por quê?
Palavras de Nezita Tiago, líder da FLEC, entrevistado por António Rocha. Entretanto, a agência de notícias Lusa avançou que a FLEC vai formalizar esta sexta-feira o fim da luta armada. O porta-voz da organização apelou também a negociações para alcançar a autonomia. Por isso, a pergunta que lhe fazemos esta manhã é: acha que o governo de Angola vai aceitar o diálogo direto com os representantes da FLEC? Ficamos à espera dos seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Ontem, 1º de maio, assinalou-se o Dia Internacional do Trabalhador, mas em Portugal, ter trabalho é cada vez mais difícil. O desemprego aumenta no país e já está nos 17,5%. Para que Portugal consiga pagar as dívidas, os governantes pedem cada vez mais sacrifícios à população. Por isso mesmo, os portugueses saíram à rua neste 1º de maio em vários protestos de repúdio às políticas do governo. João Carlos.
Trabalho, sim!
As comemorações do 1º de maio em Portugal foram transformadas numa clara jornada de luta em defesa de direitos. É a crise, o aumento da austeridade e do desemprego que trouxe a família de José Tavares à rua.
O 1º de maio é uma maneira de nós podermos protestar contra a situação económica e política, que alguém nos arranjou esta situação e anda aí de costas bem direitas, provavelmente. E nós estamos a pagar que não fizemos nada disso, infelizmente.
A esta família juntaram-se muitas outras vozes por todo o país que, neste Dia Mundial dos Trabalhadores, participaram em manifestações separadas promovidas pela CGTP e a UGT, as duas principais centrais sindicais.
Esta manifestação hoje é mais uma manifestação de força contra esses cortes que vêm aí, em cima dos que já existem, quer dizer, já não é possível aguentar mais.
É muito mal e não sabemos até onde é que vão os cortes. Vamos sempre protestar. Desde o 25 de Abril eu já tenho 32 anos de função pública e não é agora que nós vamos aceitar os cortes que os vão fazer.
Carlos Silva, o novo líder da UGT, pede um pacto pelo emprego, enquanto que o dirigente da CGTP, Arménio Carlos, insiste na demissão do governo e em eleições antecipadas, anunciando novos protestos para o próximo dia 25 deste mês.
Está na hora do governo ir embora.
Na passada terça-feira, o governo aprovou e apresentou à Assembleia da República o documento de estratégia orçamental com medidas estruturais que terão de avançar para corte de despesas públicas já a partir deste ano. Os cortes são maiores e vão durar mais tempo do que se previa. O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, disse no Parlamento que até 2016 será necessário um esforço de consolidação orçamental de 6 mil milhões de euros, cerca de 3,6% do produto interno bruto português.
No cenário atual, a trajetória do saldo orçamental exige a execução de medidas que ascendem a aproximadamente 2,8 mil milhões de euros em 2014, 700 milhões em 2015 e 1.200 milhões de euros em 2016.
Na prática, são 4,7 mil milhões de euros a cortar no âmbito da chamada reforma do Estado, aos quais se acrescenta 1.300 milhões de euros de novas medidas de austeridade que vão atingir sobretudo os funcionários públicos e pensionistas que ganham a partir dos 600 euros. Os cortes vão abranger os sectores da saúde, educação, segurança social e empresas públicas. É o recurso para cobrir o buraco resultante do chumbo pelo Tribunal Constitucional de normas do Orçamento de 2013. Entretanto, o conteúdo global das medidas contidas no documento de estratégia orçamental só será conhecido até ao final desta semana. Falando aos trabalhadores social-democratas neste 1º de maio, Passos Coelho afirmou:
estamos hoje em condições de apostar mais na vertente do crescimento porque fizemos o resto do trabalho de casa. Estamos, portanto, a dizer aos portugueses que os seus sacrifícios têm valido a pena e vão valer a pena.
Preocupado com o pós-Troika, o primeiro-ministro tem feito apelos ao consenso político para responder os desafios que visam atingir contas públicas sustentáveis e fazer crescer a economia. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Vamos agora até São Tomé e Príncipe. O país tem um grande potencial no que diz respeito à observação de golfinhos ou baleias nas suas águas, mas esse potencial está a ser mal explorado. Esta é, pelo menos, a opinião de Bastian Lulum, que lidera uma equipa de monitorização e observação de cetáceos. A nossa correspondente Helena Barros acompanhou a excursão de um grupo de turistas que foram a São Tomé e Príncipe à procura de golfinhos.
Passavam poucos minutos depois das 7 horas da manhã quando um grupo de 7 turistas franceses chegou à sede da ONG Marapa, Mar Ambiente e Pesca Artesanal, para uma viagem de 3 horas que os levaria a observar baleias e golfinhos. Mas antes de colocar o colete salva-vidas e entrar no barco, os turistas ouviram uma breve explicação do que poderiam encontrar. Depois disso, o grupo estava pronto. A Operação Tunhã, tradução de golfinho no dialeto local, começou em 2011 com a monitorização e observação dos cetáceos residentes e migratórios nas águas do arquipélago. Bastia Lulung, coordenador do projeto, explicou os objetivos da Operação Tunhã.
É um programa que surge da necessidade de nós conhecermos melhor que tipos de cetáceos, que espécies de cetáceos vêm por aqui e o que fazem, quais são seus comportamentos. Em águas onde existem cetáceos, temos a possibilidade de utilizar os cetáceos como um indicador da saúde dos ecossistemas.
No barco, as expectativas eram altas e a vontade de observar principalmente os golfinhos era muito grande entre os adultos e as crianças. O olhar atento do pescador Luiz Daniel, ora com binóculo, ora sem, tentava fazer com que fosse possível avistar ao longe qualquer movimentação no mar.
Ele tem que estar alerta de forma quando o tunhá, que nós chamamos de golfinho, né, faz o assalto, eu localizo, eu indico do orientação ao comandante e vamos lá.
O destino final da rota traçada para a visita ficava a 7 km da costa de São Tomé, local onde a equipa já tinha observado algumas das 10 espécies de cetáceos possíveis de se ver na ilha. De acordo com Bastian Lulum, a observação de cetáceos é algo que poderá trazer muitos benefícios para o arquipélago.
Os cetáceos representam um patrimônio para o país, muito importante, e um potencial econômico. Hoje em dia, a observação de golfinhos e baleias a nível mundial, para fins turísticos, é uma fonte muito importante de recursos e renda para o setor do turismo. São Tomé tem um potencial para ser um destino de observação de cetáceos top de gama na África Central. Aqui temos águas cristalinas, temos águas limpas que vêm até perto da costa. Então é muito fácil observá-los. É preciso criar as condições também para que o turismo nacional também se desperte. Né?
Depois de muitas voltas e alguma frustração para os turistas, eis que surge o momento onde o motor do barco foi diminuído e se pensou ter visto algo no mar. Mas para a frustração deles, foi apenas um peixe. Ela disse que foi um peixe, apenas um peixe. Um peixe pequeno e preto e depois um outro maior que saltou. E foi tudo. Não vimos os golfinhos. Ele disse que já teve a oportunidade de ver as baleias em Libreville. Assim, a família queria ver golfinhos. E disseram-lhes que em São Tomé era possível ver golfinhos. Mas hoje não tivemos a chance de ver. É um animal selvagem, por isso, um dia está, outro dia não está. Mas não é uma questão muito
grave.
O projeto ainda está no começo, mas em 2 anos, as excursões amigas do ambiente com os turistas já tornaram o projeto financeiramente autossuficiente. Segundo Bastian, é possível observar cetáceos em todos os meses do ano. Infelizmente, para estes 7 turistas franceses, não foi desta vez. De São Tomé para a DW, Edlena Barros.
No bairro nobre de Hot Bay, na periferia da cidade do Cabo, Dennis Goldberg é uma raridade. O filho de imigrantes judeus é um comunista assumido, e até hoje é um acólito do presidente da África do Sul, Jacob Zuma. O cartaz de Zuma na porta da sua garagem é certamente o único no bairro, ri-se o octogenário. Mas quem é este humanista sul-africano e combatente pela liberdade? O perfil de Dennis Goldberg é apresentado por Cristina Kripa.
Dennis Goldberg tinha acabado de completar 30 anos quando o regime de apartheid da África do Sul colocou fim à sua primeira vida, de forma radical. Juntamente com Nelson Mandela e outros 15 combatentes pela liberdade, Goldberg foi preso e considerado culpado de sabotagem e alta traição no famoso processo de Rivonia de 1964. Cedo, o engenheiro sensível às injustiças do país tornara-se membro do Partido Comunista e do Congresso Nacional Africano, ANC.
I do believe that the critique of capitalism inherent.
Penso que a crítica do capitalismo incorporada no marxismo e comunismo continua hoje a ter a mesma validade do que no passado. Vejo a ganância alastrada por todo o mundo e que consome também a África do Sul. Ela destrói o país porque não alivia a pobreza, que acaba por reforçar. É um modo de opressão consciente das empresas capitalistas, sejam geridas por brancos ou por negros.
Goldberg pertence ao ANC desde os inícios da década de 60, quando o Congresso renunciou à doutrina pacífica e passou à resistência armada. Os seus conhecimentos como engenheiro de construção civil eram muito procurados pelo Umkhonto we Sizwe, ou Lança da Nação, o braço armado do ANC. Em Rivonia, Goldberg foi condenado a 4 penas de vida, mas sendo branco, não foi enviado para a colónia penal de Robben Island, como Nelson Mandela, mas para uma prisão para brancos na capital, Pretória. Durante a detenção, Goldberg tira 3 diplomas universitários. Ao ser libertado em 1985, após 22 anos de pena efetiva e com 52 anos de idade, parte para o exílio londrino, onde se junta à sua mulher Esma. Depois é nomeado representante do ANC junto das Nações Unidas em Nova Iorque e só regressa à África do Sul em 2002, muito após as primeiras eleições livres, depois da morte da sua mulher. Assume a pasta relativamente secundária de ministro para Águas e Civil Cultura, mas afasta-se depressa da política diária.
A política é uma verdadeira arte. Não me quero imiscuir. A minha intenção era ajudar na transformação política, não fazer carreira política. Talvez seja um privilégio meu, ou talvez seja porque não abdico de alguns princípios.
É com preocupação que Goldberg observa aquilo a que chama alguns desenvolvimentos errados na África do Sul. Camaradas que enriquecem à sombra da bandeira do movimento pela independência, traindo os ideais pelos quais arriscou a sua vida. Isso transtorna-me, diz Goldberg, mas o humanista acredita firmemente que a Revolução Sul-Africana acaba apenas de começar e que não será o ANC que a conduzirá a bom termo.
The ANC cannot continue forever to be a party of.
O ANC não pode ser para sempre o partido de toda a gente, sejam sindicalistas, capitalistas, latifundiários, sem terra, empregados ou desempregados. Não sei dizer quando, mas penso que o ANC acabará por sofrer uma cisão.
Seguindo a sua lógica comunista, terá que ser um movimento esquerdista que dará continuidade à luta de classes, ao combate pela justiça social, na África do Sul. Cristina Kripal, DW.
DW. Desporto.
A final da Liga dos Campeões será 100% alemã. O Bayern de Munique venceu esta quarta-feira ao Barcelona e garantiu entradas para a final no estádio britânico de Wembley. Um dia antes, o Borussia Dortmund conseguiu conter a pressão do Real Madrid e também se classificou para a final. Esta quarta-feira, a vitória do Bayern contra o Barcelona foi clara. 3-0 foi o resultado final, com o Bayern a jogar fora de casa nesta segunda mão. A surpresa da noite, Lionel Messi ficou no banco do Barcelona durante os 90 minutos de jogo. O argentino ainda está a recuperar de uma lesão muscular. Em Camp Nou, os bávaros jogaram exatamente como na primeira mão, começaram a pressionar cedo e deixavam muito pouco espaço de manobra para o ataque do Barcelona. Os golos foram todos do Bayern. O primeiro foi da autoria de Robben, aos 48 minutos. Mais tarde, Franck Ribéry tentou a sorte e cruzou para a área. Gerard Piqué, do Barcelona, quis desviar, mas acabou por marcar na própria baliza, aos 72 minutos. Pouco depois, o jovem avançado do Bayern, Thomas Müller, fechou o marcador. 0 bolas do Barça contra 3 do clube bávaro. Ao comentar o jogo, o técnico alemão Jupp Heynckes falou sobre um Barcelona-Bayern em que se sentiu a falta de Lionel Messi. É preciso ter em conta que fizemos um ótimo jogo e que jogámos excelente futebol, mas temos de reconhecer que o Barcelona é muito diferente com e sem Messi. Ainda assim, se somarmos os resultados de ambas as mãos, vencemos 7-0 ao Barcelona. Um resultado que ninguém poderia prever. Ao contrário do Bayern, que teve uma vitória bem clara, no dia anterior, o Dortmund esteve a fazer contas até ao apito final. Na primeira mão das meias-finais, o Borussia Dortmund tinha ganho ao Real Madrid por 4-1, mas esta semana os merengues não facilitaram a jogar em casa no Santiago Bernabéu. O clube espanhol precisava de um 3-0 para passar à final e quase conseguiu. Quem inaugurou o marcador foi Benzema, assistido por Özil. Sérgio Ramos marcou pouco depois, também pelo Real Madrid, aos 86 minutos. Com o 2-0, o Dortmund ficou com os nervos em franja, ainda mais quando o árbitro deu 5 minutos de compensação, que acabaram por se dilatar em 7 depois de uma lesão do jogador do Dortmund, Błaszczykowski. O clube alemão queria evitar o 3-0 a todo custo e acabou por conseguir. O Dortmund conteve a pressão do Real Madrid e parou a contagem. O resultado agregado 4-3 para o Dortmund. O objetivo foi atingido. A equipa alemã passou à última etapa da competição. É a primeira vez que o Borussia Dortmund está numa final da Liga dos Campeões desde que ganhou o título em 1997. Os próprios jogadores do Dortmund mal podiam acreditar. Quando ouvi o apito final, nem conseguia acreditar, disse Neven Subotic, do Dortmund. Depois, vi que os meus colegas estavam a chorar de contentamento. Metade da equipa estava no chão, exausta. Foi um momento que não vou esquecer. Agora, a pergunta que se coloca é: quem vencerá a final no estádio de Wembley, em Londres, a 25 de maio? O Borussia Dortmund ou o Bayern de Munique? Vença quem vencer. Este ano, uma coisa é certa: a taça da Liga dos Campeões vai para a Alemanha.
DW. Espaço do ouvinte.
Vamos agora ouvir os comentários dos nossos ouvintes à pergunta que fizemos esta manhã. A pergunta era: acha que o governo de Angola vai aceitar um eventual diálogo direto com os representantes da FLEC? O meu colega António Cascais já está aqui no estúdio e tem estado a acompanhar as mensagens que chegaram. António, muito bom dia. Que comentários é que recebemos?
Bom dia, Guilherme. Inicialmente recebemos poucos, mas agora estão a chover. Vou ver se consigo ler todos. Alimbonde, Pemba, Moçambique, escreve: a verdade é certa, é que as autoridades angolanas devem aceitar sentar-se à mesa com os cabindenses para garantir a paz, tal como aconteceu na Etiópia em relação à Eritreia e no Sudão em relação ao sul do Sudão. Outra mensagem de Kim, de Lubango, um habitual ouvinte nosso de Lubango, um abraço a Lubango, que diz: a bem ou mal, o povo de Cabinda deve conquistar a sua independência, porque foi pelo interesse económico que Neto incluiu Cabinda a Angola e nada mais. Outra mensagem de Arun Estavela, de Maputo, que escreve: o governo angolano não precisa de perder tempo a negociar com os gananciosos do poder de Cabinda. Não é o momento de dividir o país por interesses particulares. Reconheço que o governo angolano não tem gerido bem os recursos naturais e é urgente trabalhar para o povo e não apenas para o MPLA. Outra de Raul Sozinho, que diz: Frente de Libertação do Estado de Cabinda quer negociações, se todos eles também são angolanos. Guilherme, acabamos por aqui.
Muito obrigado, António. Um obrigado em especial a todos os que nos enviaram os seus comentários. É este o ponto final de mais um programa da DW em português. Espero que tenham um ótimo dia.